Declaro aberta a presente sessão do dia 19 de março de 2018. Solicito que a secretária faça a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada.
Pedido de misericórdia. Canção de peregrinos. Ó Senhor Deus, levanta os olhos a Ti que tens o trono do céu. Como escravo depende do seu dono, e como escravas depende de suas donas. Assim olhamos para Ti, ó Senhor, nosso Deus. Esperamos que tenha compaixão de nós. Tem compaixão de nós, Senhor, tem compaixão, pois somos tratados com muito desprezo. Somos sempre desprezados pelos ricos e os orgulhosos que zombam de nós. Palavras do Senhor.
Solicito que a secretária proceda com a leitura da matéria do dia.
Rondinha, 14 de março de 2018, Renato Luiz Anata, presidente da Câmara Municipal de Vereadores. Prezado senhor, honra-nos cumprimentá-lo na oportunidade que vimos remeter o relatório de gestão do período de janeiro a dezembro de 2017, para apreciação e aprovação desta Casa Legislativa. Sem mais para o momento, subscrevo-me. Walter João Bortolucci, secretário municipal da Saúde. Declaração. Declaramos para os devidos fins que o relatório de gestão municipal anual, janeiro a dezembro de 2017, da Secretaria Municipal da Saúde, foi agendado nesta Câmara de Vereadores em 13 de 13 de 2018 e será apresentado na sessão ordinária da Câmara de Vereadores do dia 19 de 13 de 2018. Sem mais a declarar, firmamos a presente declaração. Rondinha, 13 de março de 2018, Renato Luiz Anata, presidente da Câmara. Excelentíssimo senhor Renato Luiz Anata, presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Rondinha. Ramon Gaspareto, vereador, no exercício da função nesta Casa Legislativa, vem com o devido respeito à Vossa Excelência, de conformidade com o regimento interno desta Câmara Municipal, e considerando as atribuições dos vereadores, apresentar a seguinte indicação ao senhor presidente da Câmara Municipal e ao senhor prefeito municipal, que seja colocada uma placa de identificação na rua Avelino Roversi. Excelentíssimo senhor Renato Luiz Anata, presidente da Câmara Municipal de Vereadores. Ramon Gaspareto e Dejane Inês Orzi Tonin, vereadores em exercício na função desta Casa Legislativa, vem com o devido respeito à Vossa Excelência, de conformidade com o regimento interno desta Câmara e considerando as atribuições dos vereadores, apresentar a seguinte indicação ao senhor presidente e ao senhor prefeito municipal, que seja instalada a lixeira metálica com tampa na Rua Independência. Excelentíssimo senhor Renato Luiz Anata, presidente da Câmara de Vereadores, vale-me do presente para cumprimentar Vossa Excelência, oportunidade que encaminhamos os projetos de lei número 16 de 2018 para apreciação e aprovação. Limitando-me ao exposto, subscrevo-me atenciosamente Ezequiel Pascoete, prefeito municipal.
Passaremos agora ao grande expediente. Com a palavra, vereadora do PDT, Silvana, pelo tempo de 5 minutos.
Boa noite ao presidente desta casa, assessor jurídico, demais colegas vereadores e à colega professora Tassiana que nos assiste e aos que nos ouvem pelo portal da Câmara. No dia de hoje, eu gostaria de comentar o projeto de lei que fica em estudo pela segunda vez, número 15, que faz alterações no plano de carreira do Magistério Público Municipal. Plano de carreira este discutido durante pelo menos 4 a 5 anos com os professores e organizado em conjunto com os professores. Gostaria de lembrar que em 2015, nesta mesma casa, tivemos a tentativa de redução de ganhos de outra forma, não tão visível, mas que ia acontecer. Tendo esta tentativa frustrada, hoje o Poder Público manda novamente para a Câmara de Vereadores, agora com maioria novamente na Câmara, né, para ser aprovado o projeto, uma redução de salários dos professores em 23%. A justificativa é de que o município não consegue mais ficar dentro da folha de pagamento, do percentual de folha, e que esta redução de salário de 23% seria apenas para os que entrariam, então, no quadro a partir do concurso que virá a ser realizado. Primeiro, eu comprei uma briga, estou pagando caro por isso, em defesa dos professores em 2015. Mais uma vez, eu continuo, apesar de tudo, eu não vou me calar, eu continuo a defender os professores. É aquilo que eu disse uma vez, administrações, partidos, passam, colegas, são até para a vida inteira. Pelo menos para a vida profissional, eu terei que olhar na cara dos meus colegas sempre. Então, eu não concordo com essa redução. Acredito que deveria haver outros meios de alterar ou de adequar. Se foi somente este encontrado, ok. Porém, ficou em estudo de novo o projeto, foi assim, porque foi proposto que se colocasse nesse projeto de lei que está vago, tá? Como que seria garantida a irredutibilidade de ganhos aos professores que hoje são do quadro. Esta irredutibilidade consta apenas da exposição de motivos do projeto, o que para mim não é lei, exposição de motivos. Por mais que a Constituição Federal, no seu artigo 7º, fale da irredutibilidade de ganhos, eu entendo, e eu acho que é um entendimento de quem estudou um pouquinho leis, que as leis menores vêm para disciplinar as maiores, no caso, a magna, que é a Constituição Federal. Então, no meu entendimento, para prejudicar menos os professores que já conquistaram os seus direitos, né, que essa parcela autônoma que deve ser gerada em função dessa redução nos coeficientes fosse disciplinada através de um artigo na lei. Tá? Foi proposta uma emenda por mim, decidiu-se na comissão que deveria ser melhor estudado este projeto. O que eu quero dizer é o seguinte, que se a administração pública realmente não tem problema, não quer que os professores, nem hoje e nem no futuro, sejam prejudicados, eu digo aqueles que já estão no quadro, os demais, infelizmente, não vai ter o que fazer. Vão ganhar 23% a menos, os que entrarão no concurso. Mas, se quer garantir que os que estão no quadro realmente continuem percebendo aquilo que estão recebendo hoje, precisa constar escrito sobre essa parcela autônoma no projeto de lei. É uma garantia, é uma tranquilidade maior para que a gente não tenha que brigar na justiça depois. Por mais que a Constituição diga, eu ainda entendo que deve constar. Se a administração pública não realmente quer manter, não tem por que não incluir no projeto um artigo contemplando a parcela autônoma. Caso não se inclua, eu entendo que deixa a dúvida quanto às reais intenções da administração pública com o salário dos professores. Então, é isso que eu gostaria de dizer. Deixo claro para os professores, estou aberta a conversar, falo daquilo que eu entendo e que estudei e estudo muito. A outra questão, então, que eu gostaria de dizer, e para concluir, é que se diga, então, aos professores, ou se esse projeto veio para que nós, uma forma de entendimento, logo depois de uma fala do prefeito municipal na reunião de professores da Charan, que terminou a sua fala e a sua participação na reunião dizendo que é melhor puxar o saco do que puxar a canga. Aí eu pergunto, por que esta fala e depois este projeto de lei tentando tirar os direitos dos professores? É bem questionador, é bem intrigante aquilo que está sendo feito. O que este governante quer para os seus professores? Fica a pergunta e que cada um chegue às suas conclusões. Meu muito obrigada.
Próximo vereador, vereador Ramon Gasparetto.
Boa noite a todos. Gostaria de cumprimentar o presidente dessa casa, assessor jurídico Marcelo, colegas vereadores, ao público que nos assiste, nos ouve através do portal. Primeiramente, eu gostaria de falar a respeito do que alguns pais, alguns alunos me perguntaram, me questionaram a respeito, até conversei com o presidente dessa casa, a respeito da possibilidade de levantar a pedra aqui, a respeito da possibilidade de uma ajuda aos alunos universitários que vão para Chapecó. Cada semestre, cada ano está aumentando. Foi firmado um repasse da Câmara de Vereadores para os alunos que fazem parte da Areu, né? E com isso, esses alunos de Chapecó também questionaram se eles não poderiam ter algum tipo de ajuda. Então, eu conversei um pouquinho com o Renato esses dias e nós ficamos de pensar no que poderia ser feito. Todos os vereadores ali, de que forma poderia ser ajudado esses alunos que vão para Chapecó. Também gostaria de agradecer ao prefeito municipal por ter atendido o nosso pedido. Em abril, se não me falha a memória, do ano passado, nós fizemos um pedido que fosse viabilizada a internet nas comunidades do interior. Acredito que esse programa que foi assinado por ele muito deva ter se baseado então, no nosso pedido, né? Então, ano passado, solicitamos a viabilização da internet nas comunidades do interior, e esse ano aqui foi assinado. Então, ficamos felizes por ter pelo menos uma indicação atendida dentro do ano. Quinta-feira passada, estivemos reunidos em Palmeira das Missões, eu, o vereador Zico e o vereador Dilermando, com o representante do DAIR, para tratar o assunto da questão da RS 143 que liga Constantina a Rondinha, Rondinha a Constantina. Situação precária, difícil. O DAIR se comprometeu a colaborar, a ajudar, porém, ele também gostaria que o prefeito municipal assinasse um termo de colaboração, ou seja, que de uma certa forma a prefeitura também ajudasse um pouco o DAIR, visto que o DAIR hoje tem pouco pessoal, pouco maquinário. Qualquer ajuda vinda da prefeitura, ela é bem-vinda. Também nós reforçamos esse pedido, vejam só, colegas vereadores, conversando com uma família da Linha Formosa, que entrega porcos para Aurora. A Aurora ameaça parar o fornecimento se não melhorarem as estradas. Então, assim, essa questão eu acho que tem que ser vista, porque ela leva em conta o escoamento da nossa produção, tanto de grãos, como de suínos, como de leite. Então, nós precisamos, assim, uma colaboração com todos, com a prefeitura, com o DAIR, para que a gente possa tomar uma solução. Não só essa parte, não só essa RS, todas as estradas do interior, na medida do possível, o que pode ser feito para ajudar os colonos, o pessoal do interior. Então, essa família questionou e ficou triste porque receberam um e-mail da Aurora dizendo que pode ter o fornecimento de porcos cancelado caso a estrada não seja melhorada. Então, fica ali um pedido para que a gente possa resolver o quanto antes esse problema. Obrigado.
Próximo vereador que falou da palavra será o vereador Marcon.
Boa noite. Quero cumprimentar o presidente dessa casa, jurídico, companheiros vereadores, a prof. Tassiana e aos ouvintes do portal da Câmara. Primeira vez esse ano que estou aqui na tribuna, quero desejar um bom ano a todos, todos os vereadores, um bom trabalho, pois o nosso povo de Erundina é merecedor e trabalhador e merece o nosso respeito. Sábado esteve na final do campeonato regional, Liga Integração da Amizade. Quero parabenizar aí a comunidade de Linha Tunas pela organização da final. Também parabenizar a equipe do aspirante Esporte Clube Aurora, que representa o nosso município, pelo título de campeão, e também a equipe principal, Esporte Clube Aurora, pelo título de vice-campeão. Parabéns a todos os atletas do nosso município. Sexta-feira de manhã, tivemos em Sarandi, juntamente com o presidente do sindicato de Erundina, o Cristian Baldi, secretário da Agricultura, Nerei Perger, e representante da Emater Alain, onde teve presentes entidades de vários municípios, onde foi discutida as pautas pelo preço mínimo do leite e o endividamento dos produtores de leite. Pela parte da tarde, estivemos no pontão, na abertura do Jantar do Peixe, onde se manifestaram o apoio do presidente da ANZOP, Gilson de Carli, que abrange 43 municípios da nossa região, e do presidente da FAMURCS, Salmo Dias, e também de vários deputados. Será agendado de imediato uma audiência pública na cidade de Seberi, onde vai ser convidado as comissões estadual e federal dos nossos governantes para debater o preço mínimo do leite e o endividamento dos nossos agricultores. Talvez na próxima sessão teremos mais informação. Era isso, meu muito obrigado.
Próximo vereador, vereador Zico.
Quero cumprimentar primeiramente a presidência da casa, a secretária, colegas vereadores e a professora e diretora do Colégio Estadual, Tassiana Ferrantin, que assiste à sessão no dia de hoje, e os ouvintes do Portal da Câmara. Foi comentado a respeito do projeto 15, que ficou para estudo mais uma vez, e para um bom entendedor, meia palavra basta. É um projeto muito parecido com um projeto polêmico que é o da Previdência. As justificativas são muito parecidas. É muito parecido o projeto da Previdência. Enquanto eu vejo um município, que nem Rondinha, gastando mais de 50% do orçamento do seu município em folha de pagamento, aí vem um projeto desse para a gente discutir. Eu acho que vem na contramão o projeto num momento que nem hoje. Eu vejo o nosso município não pagando tão bem os funcionários em folha de pagamento, mas sim uma grande quantidade de pessoas que já pedimos aqui que se expliquem qual é a função de cada um, qual a função que se faz. Eu acho que tem pessoas que terão dificuldade de dizer qual é a verdadeira função dela no setor público. E quando se usa dinheiro público, cabe a nós, vereadores, também perceber isso e não chegar ao ponto de ouvir um encerramento que nem o nosso prefeito fez. E eu não sei se é uma ameaça ou se foi uma infelicidade de usar o termo ou puxa o saco ou puxa a canga. E aí vem esse projeto da forma que vem. Será que para puxar o saco não teve que aumentar o orçamento do município nosso, que gasta mais do que 50% em folha de pagamento, enquanto Nós estamos andando por aí e pessoas na rua diz para nós, vereadores, talvez, não sei se diz isso para vocês, mas diz para nós, vereador, o que está acontecendo com o nosso município em Rondinha, que os carros públicos estão andando com pneu, aparecendo os arames, colocando em risco o patrimônio público com os pneus que estão. Tem foto disso? Se vocês querem, eu apresento para vocês, colega vereador, se não viram. E se quiserem ver, nós podemos olhar ali fora, na garagem da nossa prefeitura. Está em estado de calamidade pública. Os veículos que estão transportando pessoas têm risco do patrimônio público e risco do motorista e das pessoas que passam por esse veículo. E isso está acontecendo na frota de carro, está acontecendo na frota dos caminhão. Enquanto falam do governo, do PAC 2, que deu os caminhão, o nosso município, com um grande administrador, como se diz, não tem condições sequer de colocar os pneus. Ou deve, ao mínimo, uma explicação para nós, vereadores. O que está acontecendo? Atraso do salário dos funcionários públicos, as máquinas sem diesel, caminhão em cima dos tocos por falta de pneu. Rondinha está nesse estado. E ainda tem gente que é capaz de vir aqui depois de mim dizer que no passado estava pior. Era isso, muito obrigado.
Próximo vereador, vereadora Menin.
Meu, boa noite a todos. Quero cumprimentar o presidente dessa casa, colegas vereadores, diretor do colégio que nos está assistindo. Nesta noite, queria, como já vi os colegas falar muito, né, do nosso município, parabenizar as mulheres pelo seu dia, né? Dia 8 de março foi o Dia Internacional da Mulher. Nós aqui temos colegas vereadoras que são mulheres, as nossas mulheres do interior, da cidade, que labutam, que trabalham no seu dia a dia. Então, parabéns a elas pelo seu dia, dia 8 de março. Também queremos parabenizar o nosso município. No próximo dia 28 de março, são 53 anos de município, de emancipação do nosso município. Parabenizar todas aquelas pessoas que ajudaram a construir esse município. Sabemos que foram muitos prefeitos, cada um deu a sua contribuição. Se hoje o município está no estado que está em, na produção de leite, de suínos, de grão, então se deve muito a todas as pessoas que passaram e administraram esse município. Queria também convidar o povo que participasse da semana que está sendo realizada para a semana do município, né? Todas as suas, como é que se diz, que está tendo para festejar o nosso município. Quero também aqui agradecer à administração municipal, que foi feito um pedido ainda o ano passado, pela recuperação de uma estrada que liga entre Lajeado Seco e Santa Lúcia, até na casa do Casa Grande até no finato do Araçá Santo Antônio. Essa estrada foi feita essa semana e a semana passada, ficou muito boa. Então, muitos agricultores, muitas pessoas do Araçá pediram para essa estrada ser feita, com a dificuldade deles transitar pelo asfalto. Então, essa estrada está muito bem feita, muito bem conservada. Então, a gente quer agradecer ao prefeito municipal, ao vice, que atenderam o pedido, e também a todos os funcionários que ali trabalharam nessa estrada. Então, a vocês, o nosso muito obrigado.
Próximo vereador que fazer uso da palavra, vereadora Dejane Toninho.
Meu, boa noite a todos. Eu cumprimento o senhor presidente, assessor jurídico, os demais vereadores, a nossa diretora que nos acompanha e assiste aqui presencialmente e todos os que nos acompanham através da internet. Dizer, então, que nessa noite, com projetos polêmicos, discursos justificados e explicados, Dizer que eu aprendi já há algum tempo também, que dependendo do óculos que a gente coloca, a gente enxerga uma situação. E o prefeito, quando disse, ele não disse ou puxa ou puxa. Ele disse é melhor puxar do que puxar. Mas eu não me senti ofendida porque eu nunca puxei saco e nem canga. E nem vou puxar. Eu acho que não vem ao caso e não é tão de ameaça. O projeto que está vindo, que bom que está em estudo. Acredito e aceito que deve ficar em estudo e aqui é o lugar para se discutir esse tipo de projeto. Nós somos representantes do povo e cabe a nós realmente conversar, debater, discutir como tem sido feito até agora a respeito também do projeto número 15. Fica em estudo, não é com intenção de prejudicar, eu tenho confiança nisso, acredito que vem para melhorar a nossa responsabilidade também pensar, apesar de, do que se diz, e outra, que eu vou perguntar, será mesmo que a gente não sabe por que, que estamos passando por dificuldades financeiras no município? Será mesmo que é só Rondinha que está com problemas de administrar, de pagar salário em dia, entre outros? Qual será mesmo a causa disso? De novo, eu repito, será que não é por causa dos óculos que a gente coloca em determinada situação? Então, assim, e repito que não puxo saco e nem canga, porque se toma decisões na vida, e não é por interesse próprio, é também por interesse da coletividade. Não tenho receio de discutir, não tenho receio de falar o que é verdade, e não tenho receio de me expor aqui. Então, quanto também explico alunos que estudam em Chapecó, esse pedido do vereador Ramon, digo que tem outros alunos também que estudam em outros municípios, em outras universidades, irei interno, então o pedido também para estes, certo? E que realmente seja feito sempre o melhor, como veio a internet para o interior, que não sei, não me informei direito ainda se vai ser paga, acredito até que sim, um valor, né? Também significativo, todo mundo paga as suas coisas, mas que seja nesse sentido, para que venha informação, para que venha participação. Vou falar também para os colegas professores, e falei hoje, que entrem, que acessem o portal da Câmara e que leiam, sim, os projetos, porque de última hora fica difícil, às vezes, as discussões. E disse que estou aberta e que sempre me perguntem. Estou à disposição para responder, dentro do que eu souber também, dos projetos que estarão vindo, porque eles vão para o portal da Câmara antes da gente ter acesso a eles. A gente tem, ao mesmo tempo, do público em geral, certo? Então, nesse sentido. Queria dizer que parabéns para as mulheres, entre aspas, né? Parabéns porque somos seres humanos, na igualdade com os homens. Não é privilégio ser mulher, não é privilégio ser homem, é uma condição que a gente recebe. E que se a mulher tem esse dia, é porque ela passou por algumas coisas que precisou ter. E passa ainda nos dias de hoje. Debati em sala de aula com os alunos toda semana esse assunto. E cabe a gente pensar um pouquinho, que a nossa sociedade realmente enxergue os homens e mulheres em igualdade, não igual no sentido físico, no sentido emocional, mas ser igual em tudo o que fizer. Não tem diferença na sociedade, na vida, na família, na comunidade, no trabalho, homem ou mulher, na escola, as crianças... É igual, precisa haver mais interação e menos separação nesse sentido, certo? E menos também preconceito e menos violência também contra as mulheres. Deixo, então, uma boa semana a todos, estamos iniciando a semana, uma boa semana de trabalho, uma boa semana de estudos para quem precisa e que seja sempre pelo melhor e que as discussões venham para que a gente possa pensar sobre elas. Muito obrigada.
Passaremos agora a ordem do dia. Tendo em vista que o projeto de lei número 15 ficou em estudo, solicito que a secretária proceda com a leitura do parecer da comissão permanente do projeto de lei número 16 de 2018.
Parecer. Com efeito, a iniciativa do Poder Executivo, o projeto apresentado está formalmente correto e atende à legislação e o princípio constitucional da legalidade. Face ao exposto, cumpridas as determinações legais e regimentais, esta comissão emite parecer favorável à aprovação. É o parecer, Rondinha, 19 de março de 2018. Assinam Adão Domingos de Souza, Dejanine Exórcio Tonin, Sérgio Antônio Fortes da Silva, Silvana Maria Trestiqueleiro, Adair Antônio Menin, Marcelo Grigianinho, assessor jurídico.
Coloco em discussão o projeto de lei número 16 de 2018. Coloco em votação o projeto. Quem estiver a favor, permaneça como está. Os contrários, que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Passaremos agora às explicações pessoais. Cada vereador terá o tempo de 2 minutos.
Peço explicações pessoais. Só gostaria de dizer à colega vereadora Dejane que eu entendo o lado dela, o posicionamento, e ela sabe que eu também tentei que as coisas se organizassem diferente. E a questão do uso do óculos, muitas vezes é bom mudar de óculos. A gente tem visões diferentes. A gente pode ver com óculos diferentes e ter duas visões e não apenas uma das coisas. Então, é interessante para a gente aprender a trocar de óculos também. Obrigada.
Peço explicações, senhor presidente. É verdade. Concordo, vereadora Silvana. Desde que os óculos sejam usados para, não para benefício próprio, mas para benefício da coletividade. Concordo contigo. Não estou dizendo que não.
Eu sempre usei os óculos para benefício da coletividade.
Não estou dizendo que não.
Não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada a presente sessão de hoje.
Volto silêncio.